Bom dia. Não sei se estão. Agora.
Bom dia.
Bom dia, como estão? Peço imensa desculpa, tivemos de fazer aqui um bocadinho de espera. Nós estamos aqui já reduzidos, ou representamos cinco elementos presentes. Há alguns que estão com indisponibilidade total de estar presentes, mas que não queríamos estar a prolongar por mais tempo a decisão sobre o prémio. Eu peço imensa desculpa pelo que aconteceu com a última reunião, que teve que ser desconvocada, porque infelizmente faleceu o meu pai exatamente nessa data, e portanto era-me impossível completamente estar aqui, e peço a minha desculpa por esse facto, não termos terminado nessa altura, mas foram circunstâncias tanto inesperadas e imprevisíveis. Eu penso que todos recebemos uma tabela elaborada pelos serviços para nos facilitar um bocadinho a tomada de decisão, e não sei se têm alguma nota que queiram expor. Doutor, tem alguma... Não sei se me estão a ouvir.
Sim, estamos a ouvir. Eu gostaria de acrescentar alguma coisa à proposta que enviei quando achar oportuna, senhora deputada. Fechou.
Pode, tem a palavra para acrescentar o que entender.
Sim, muito obrigado. Antes de mais, solidariedade, um abraço para si, por essa circunstância triste. Cumprimentos a todos. Eu enviei o meu parecer, a minha apreciação, isto é uma tarefa difícil. Gostaria de manter o essencial da proposta que fiz, mas realocar um pouco os dois primeiros. Penso que é a decisão fundamental. Portanto, em primeiro lugar, mantenho como proposta minha nominal o projeto de Sofia Craveiro, investigação arquivos de média, memória sem garantia de preservação. Em segundo lugar, eu tinha colocado o projeto MyPolis, colocá-lo ia mais atrás agora, até considerando também as opiniões de todos os colegas do júri. E em segundo lugar, colocaria então o projeto da Ângela Coutinho, Programas da RDP África, sobre o qual também estive a obter mais informação, realização do programa semanal da OCE África, que todos conhecemos, etc. Portanto, seriam os meus dois primeiros classificados, sem mais explicações. Depois há várias considerações que podíamos fazer sobre os livros, lá para baixo há alguns bons livros, e entendemos todos, de alguma forma, que um projeto coletivo seria o mais adequado, tendo mérito para isso. Portanto, a minha proposta revista ligeiramente é essa. Cumprimentos a todos.
Muitíssimo obrigada. De facto, esse trabalho denominado Investigação Arquivos de Média, Memória sem Garantia de Preservação, de Sofia Craveiro, é de facto aquele que reúne maior consenso. Não vale a pena, mesmo que, para quem não o indica, quem não o coloca em primeiro, coloca-o logo em segundo, e portanto reúne largamente o consenso. Eu penso que nós poderíamos considerar que, como o trabalho que ficaria colocado em primeiro lugar, o trabalho de sobre a investigação dos arquivos de média.
Eu só para dizer obrigada. Sim. e os meus sentimentos em relação ao seu pai, não sabia que era essa a situação. Dizer que eu coloquei a Sofia Craveiro em segundo, e coloquei aqui a Ângela Coutinho em primeiro, porque estive a ver os dois projetos e acho que são projetos muito interessantes ambos, de comunicação, e que fazem a diferença, mas também posso alterar até o posicionamento e ficar a Sofia Craveiro em primeiro e a Ângela Coutinho em segundo, para assim haver mais alguém que a coloque em primeiro lugar, à Sofia Craveiro e à investigação dos arquivos de média. Também me parece uma excelente escolha de investigação e para fazer a diferença neste prémio não ser um prémio de um livro, que acho que queremos se calhar dar esse sinal, e acho que era importante. Obrigada.
Muitíssimo obrigada, muito bom dia. Nós já estamos aqui na discussão, mas também identificou como o mais votado, ou que tendia a ser o que poderia levar o prémio, a investigação dos arquivos de média, certo?
Investigação arquivos de média, certo?
Sim, exatamente. Portanto, está disponível para fazer uma inversão entre o primeiro e o segundo, não é? Fazer aqui uma troca. Pronto, fica à nota. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves tinha pedido a palavra, tem a palavra.
Muito obrigado. Eu também tinha, muito bom dia a todos e a todas, eu também tinha feito essa indicação como primeira sugestão de primeiro classificado os arquivos de média, e enfim, acrescentava só um elemento adicional, porque eu penso também que a ligação ao percurso da vida de Mário Soares, e não só ao percurso de vida, às várias iniciativas que desenvolveu em várias fases do seu percurso político e cívico, a dimensão arquivística tem uma componente bastante relevante, porque essa é uma das missões da Fundação. Ou seja, não obstante focar noutra realidade que não os arquivos de média, obviamente, está mais virada para arquivos individuais e dados pessoais, mas é uma componente de investigação que está a ser especialmente descurada. Eu tenho investigado este tema uma perspectiva, não é um tema muito fascinante para investigar juridicamente, mas também tem várias componentes, é uma legislação que precisa de revisão, mas acima de tudo, mais do que revisão, é preciso conservá-los para que a legislação depois sirva para alguma coisa e, portanto, consigamos garantir aos investigadores da amanhã que têm acesso a fontes hoje, e o tema é, se me ponho a falar disto não me calo, mas o tema de facto é bastante relevante, porque corremos o risco, por incúria, por ausência de enquadramento, podermos ter menos material disponível para investigação no século XXI do que temos, ou melhor, no século XXII do que temos no século XXI. Há hoje mais acesso a arquivos do século XIX, do que se calhar poderá haver em relação ao momento presente no futuro. Portanto, queria só reiterar esta componente e dar-lhe esta valorização acrescida, porque eu acho que também encaixa também bem com essa dimensão. Eu também tinha a Ângela Coutinho no meu top 6, portanto, também não tenho dificuldade em que se isso contribui para o consenso. Portanto, vamos atribuir apenas um prémio, portanto, dessa perspectiva. Eu não sei se seria uma menção honrosa, se seria a ideia do segundo, das referências que estamos a fazer. Se a ideia for essa, também não terei dificuldade em acompanhar, porque ela é transversal a vários membros do júri, portanto, o prémio para a investigação dos arquivos de média e, eventualmente, se houver uma menção honrosa, o trabalho da Ângela Coutinho ser essa menção honrosa, se for esse o caso.
Muito bom dia. Dava-lhes desde já a palavra para também, de uma vez já todos deram a sua opinião, para também a ouvir.
Muito bem, muito bom dia a todos. Uma vez mais, a representação da Fundação Mário Soares, Dr. João Soares. Houve aqui na comunicação, julgo, um lapso na introdução do e-mail, julgo eu, da nossa parte, aquele que tínhamos identificado como potencial vencedor, vá, digamos assim, seria o trabalho da Associação Discurso Paralelo My Polis, Democracia para Todos, não obstante temos colocado também o trabalho da Sofia Craveiro na shortlist de cinco trabalhos, e estaria, digamos, com uma posição logo seguida à do trabalho desenvolvido pela My Polis. E refiro, não obstante depois acompanhar naturalmente aquilo que for a decisão da maioria, mas por uma simples razão, porque entendemos sobretudo este projeto, até num sentido distintivo de projetos semelhantes, como um prémio que poderia valorizar trabalhos que tivessem algum tipo de continuidade e com impacto social, não dizendo que o da Sofia Craveiro neste caso não tem, porque o tem, é merecedor, mas sobretudo porque o trabalho desenvolvido por esta associação se destina a um público jovem, se destina a reforçar aquilo que são competências para uma literacia democrática, e eu julgo que isto, no âmbito deste prémio, também está bastante associado àquilo que é a matriz do prémio e, enfim, aos valores defendidos por Mário Soares, e no fundo pensando na perspectiva de que este prémio pode, no fundo, ser reinvestido ou retornar para a continuidade de um projeto que eventualmente terá algumas dificuldades também de sustentabilidade. Tinha sido um pouco esses os nossos critérios para identificar este projeto como o primeiro. No caso da Sofia Craveiro, também, enfim, o posicionamos logo num segundo, terceiro lugar. Devo dizer que a Fundação é visada de forma positiva nesse trabalho e, portanto, não queria também fazer uma avaliação muito mais substantiva do mesmo, porque é um trabalho que desenvolve em torno de instituições de memória que detêm também arquivos de média, e a Fundação, como o Sr. Deputado referiu bem, tem um arquivo não apenas interessantíssima perspectiva da recolha feita por Mário Soares, mas de muitas pessoas, muitos jornalistas, de muitos fotojornalistas que decidiram preservar as pensas próprias, no fundo a documentação sobre a história dos mídias no século XX, e a Fundação tem vindo a preservar todo esse espólio documental, e acompanhamos também aquilo que aqui foi dito anteriormente sobre a necessidade de publicamente também se dar um sinal no sentido de criar condições para que estes arquivos sejam preservados também do ponto de vista digital, não é? E para não se perderem, como se perdeu recentemente, também no âmbito do PRR, aqui perspectivas de salvaguarda da documentação audiovisual, que também se encontra nessa esfera. Dito isto, enfim, as nossas preferências eram uma MyPolis, uma democracia para todos, a Sofia Craveiro também se encontrava num segundo, terceiro lugar, e já aqui referi também o trabalho da Ângela Coutinho, Dossier África. Não é? Depois já há outros, mas eu diria que com uma distância considerável destes dois, três.
Muitíssimo obrigada. Nós chegámos à conclusão de que o da Sofia Craveiro seria aquele que reuniria mais condições, não porque fosse indicado por todos em primeiro, mas porque no conjunto das indicações que teve é o que está, se nós tivéssemos que atribuir uma pontuação por lugar, era o que teria de longe mais pontuação, porque ninguém o indicou abaixo do terceiro, sendo que em qualquer um dos outros já há indicações para sétimo, oitavo, ou até nem são indicados. Portanto, o da Sofia Craveiro reuniu desta forma uma espécie de pontuação maior, porque primeiro é indicada em primeiro por três ou quatro elementos do júri, em segundo por dois elementos do júri, e portanto e em terceiro por um elemento do júri. Portanto, é a classificação que tem, nunca desce deste patamar. E portanto, parece-me que, quando partimos para esta discussão da Sofia Craveiro, foi porque ela de facto foi a que reuniu um consenso mais alargado em termos de qualidade do seu trabalho. Se quiserem fechar com a Sofia Craveiro, fecha-se com a Sofia Craveiro, se entenderem que não estão confortáveis com a Sofia Craveiro e pretendem uma votação entre a Sofia Craveiro e um outro trabalho, também estarei disponível para ouvir, sendo certo que, me parece, eu também represento aqui, que está no estrangeiro, o grupo parlamentar a que pertenço, além de ser presidente, estou com uma espécie de mandato extra do António Rodrigues, do PSD, e não vejo nenhuma. O PS indicou em segunda a Sofia Craveiro, mas estou exatamente com a mesma posição da senhora professora Marina, que tanto segundo ou primeiro não vejo nenhum problema em alterar para primeiro, e portanto ficamos com um consenso alargadíssimo. Sou deputado Pedro Delgado Alves.
Já agora perguntava se fazemos menção honrosa a algum trabalho ou não. Não que isto seja um desbloqueador, porque eu também, como digo, no meu caso então, eu indiquei a proposta da Sofia Craveiro em primeiro lugar, portanto, obviamente subscrevo essa opção. A dúvida era se deste universo para dar esse tal incentivo, não há referência, não é? Portanto, ou seja, não constando no regulamento, acho que não estamos impedidos de o fazer se o quiséssemos, uma vez que não tem consequências ao nível da atribuição do prémio. Se estou a gerar mais dificuldades do que a resolver, calmo já para todo o sempre.
Eu acho que nesta primeira decisão do prémio devemos exigir-nos só estritamente ao regulamento.
Até porque a nossa...
O regulamento já foi aqui dito que tem algumas necessidades de melhoria e há alguns pontos identificados que podem ser, de facto, melhor ajustados e corrigidos, e nessa altura aproveita-se e poder-se-á de introduzir também umas menções honrosas ou o que entenderem, que eu estou disponível para qualquer proposta de alteração. Agora parece-me que há a primeira vez em que o regulamento está a ser aplicado, estar já a ser criativo em cima da interpretação do regulamento, não me parece muito bem.
Já não está cá quem falou, não há problema.
Portanto, faz favor.
É só fazer uma proposta, não viabilizando essa questão da menção, uma vez que ela não consta, mas de poder constar da ata, eventualmente, méritos de trabalhos que ficaram numa posição próxima, porque isto também julgo que valoriza...
E este da Sofia Craveiro e da Ângela Coutinho, no fundo, isso, são por
os dois que... Os que seguem imediatamente é o da Ângela Coutinho e o MyPolis.
Exatamente.
Portanto, são os três primeiros.
Exatamente.
E sim, a ata poderá ficar. Não vejo problema nenhum.
Sim.
e dar conhecimento em ata, sim, sem qualquer problema. Muito até bem, deve é? Ficar claro. A ficar em ata aquilo claro. Que efetivamente sim, que se passou. Portanto, se ninguém se opuser, eu penso que nós poderíamos decidir pela atribuição. Sou o professor Álvaro Garrido, pediu a palavra, tem a palavra.
Sim, só agradeço, só ia acrescentar, eu julgo também que nesta primeira edição, e não sendo explícito o regulamento, devemos evitar menções honrosas, e ficaria bem resolvido com essa menção expressa ao reconhecimento de qualidade destas duas candidaturas, e penso que ficará salvaguardada a nossa posição. Depois, futuramente, o regulamento terá que ser revisto e o sentido do prémio, mas isso é outro trabalho e outro momento, não é? Obrigado.
Muito obrigada. Então, se entenderem, nós iremos fechar aqui esta nossa reunião, decidindo pela atribuição do prémio a Sofia Craveiro, e, portanto, ficaremos já a aguardar depois, daremos essa indicação ao PAR, e o PAR depois irá fazer a marcação da data da atribuição do prémio. Entretanto, eu vou fazer circular esta ata da reunião pelos que não estão presentes, para a eventualidade de poder haver aqui algum quiproquo, mas não vejo qual, não é? Porque não está, não, é mais dos grupos parlamentares, não são os júris indicados por entidades externas. Mas, portanto, mesmo assim aqui que tem maioria. O que aqui a decisão é maioritária, portanto não, a quórum e a maioritária não haverá grandes problemas, é só uma questão de dar conhecimento também a todos os outros elementos do que aqui se passou, e vamos estando em contacto mesmo para o ajuste da data da entrega do prémio. Muitíssimo obrigada a todos pela vossa colaboração e vosso trabalho, e vamos marcando agora umas sessões já com o objetivo de fazermos, melhorarmos então o regulamento. Muito obrigada a todos e bom Natal para todos, que se já não nos virmos antes, e feliz ano novo. Senhora professora Marina, desculpe, tem a palavra.
Obrigada pela condução dos trabalhos, não foi fácil, e espero que consigamos agora para a frente rever aqui algumas partes do regulamento para melhorar também depois a divulgação das candidaturas, para as pessoas poderem candidatar ao prémio e as coisas correrem se calhar um bocadinho melhor daqui para a frente, mas acho que tivemos um bom resultado hoje, conseguimos chegar aqui a um bom resultado. Obrigada.
Obrigada, muito obrigada a todos.
Muito obrigado, boas festas, adeus.
Obrigada igualmente. Muito bom dia. Vamos iniciar a nossa reunião. Eu vou começar com uma questão prévia, antes da distribuição das iniciativas, que se prende com os projetos de lei 46, 48, 86, 110, 114 e 119, cujo assunto é o lobbying, porque é uma questão logística apenas de uma questão de duas, em dois sítios, no artigo 12 e no artigo 21, fazer só um ajuste em termos de linguagem que se entende mais correta. Penso que todos os grupos parlamentares receberam a proposta, devidamente assinalado amarelo aquilo que se propunha alterar. Não recebemos nenhuma resposta no sentido de se oporem ou não, portanto posso entender que não há oposição a estas alterações, que não têm nenhum significado substancial, é só mesmo formal. Então fica adotada esta redação, porque a lei já está toda feita, é só para adiantar, fica já resolvido. Fica então adotada nos termos que foram propostos no e-mail. Vou passar à distribuição das iniciativas legislativas, que neste caso entrou o projeto de lei 305, que tem da iniciativa liberal, que é o regime de compensação pelas falhas dos serviços públicos, mas o que se promove é que as comissões competentes é Orçamento e Finanças e Administração Pública, não é a nossa comissão competente e, portanto, será enviado para a respectiva comissão. Entrou também o projeto de lei 313 do PS, que esclarece a criminalização da esterilização forçada, nomeadamente das pessoas com deficiência, e implementa medidas de garantia dos direitos reprodutivos das pessoas em situação de incapacidade ou de capacidade diminuída, criando o Plano Nacional de Planeamento Familiar para pessoas com deficiência ou em situação de incapacidade e o mecanismo de monitorização dos procedimentos de esterilização. Tem conexão à 9ª e à 10ª Comissões e a discussão na generalidade deste assunto está agendada para o plenário do próximo dia 18 do 12. Portanto, a possibilidade da emissão de relatório teria que ser nesta semana para ser aprovado na reunião de hoje a 8 dias. E cabe ao PCP a emissão deste relatório. Não está ninguém, nem está Ana. Fica para o PCP, tem esta semana, portanto, fica distribuído à sua deputada Paula Santos. Eu iria agora, porque não há iniciativas europeias a distribuir, portanto, se o deputado Pedro Delgado Alves, era para que efeito?
Era a propósito de distribuição, eu penso que este ponto é o mais adequado. Tem a ver com uma distribuição feita pela mesa de uma iniciativa legislativa apresentada pelo Partido Socialista relativo à criação de condições de acessibilidade para o direito ao voto. É no conjunto de um pacote de iniciativas em matéria de deficiência que foi distribuído à 10ª Comissão. E parece-nos que o local mais adequado devia ter sido aqui, que no fundo é condições de criação de condições de acessibilidade nos locais de voto e para que o voto possa ser exercido. Foi para a 10ª, é um projeto de resolução e, portanto, queríamos suscitar para efeitos regimentais o pedido de redistribuição e penso que os nossos colegas na 10ª vão fazer o mesmo. Portanto, vão dar nota que lhes parece que devia ser aqui e nós. Portanto, era só para poder se articular esse pedido. Eu depois, durante a sessão, indico exatamente o número, que não tenho presente o número da resolução.
Está bem. Muito bem. Eu iria antecipar aqui um ponto na ordem de trabalhos que é o ponto. Antes disso, peço desculpa, há aqui uns projetos de resolução que foram distribuídos, que é o 370 do PS, formação e sensibilização para equipas de intervenção no acolhimento a pessoas com violência, com deficiência, vítimas de violência doméstica. É só para perceber se é para discussão em comissão ou em plenário do Partido Socialista. São estes quatro, que são violência no namoro, inquérito nacional comparativo sobre a violência exercida e a recomendação ao Governo para a capacitação das forças de segurança na prevenção e combate à violência doméstica. Estes quatro projetos de resolução, todos do Partido Socialista, são para discussão em plenário ou em comissão?
Em plenário.
Em plenário. Muito bem, era só. Portanto, eu agora iria antecipar o projeto de voto número 232 do PSD. Sr. Deputado.
É só para comunicar o número da, o número do projeto de resolução, que é o 393. Promoção de voto acessível e universal para todas as
pessoas. Muito obrigada, Sr. Deputado. Os serviços já tomaram a devida nota. Então vou antecipar à linha B do número 6 da nossa ordem de trabalhos, que é o projeto de voto 232 do PSD, de congratulação pela comemoração dos 100 anos da Associação Monetária dos Bombeiros Voluntários Vila Nova da Barquinha, para a Sra. Deputada Isaura Moraes fazer a apresentação deste voto. E como não pertence a esta comissão, ficará liberada para os seus trabalhos noutras áreas. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Muito obrigada pela oportunidade de poder ler perante todos e perante o plenário desta comissão este voto de congratulação. Vila Nova Barquinha, distrito de Santarém, distrito pelo qual, pelo ciclo eleitoral pelo qual estou eleita. E permitam-me que antes da leitura do voto, ou do projeto de voto, que possa reconhecer nesta Corporação de Bombeiros todas as corporações de bombeiros de Portugal, os seus dirigentes, os seus comandos, as bombeiras e os bombeiros e os voluntários de Portugal que se dedicam e que se entregam a esta nobre causa. Portanto, projeto de voto de congratulação número 232, pela comemoração dos 100 anos da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova da Barquinha. A Associação Humanitária dos Bombeiros Vila Nova da Barquinha, fundada em 1925, com o registro dos seus primeiros bombeiros e instalação da primeira sede quartel, tem desempenhado ao longo de 100 anos um papel insubstituível no âmbito da proteção civil. A sua missão tem-se traduzido na defesa de pessoas, bens e do meio ambiente, assegurando socorro em situações de emergência, catástrofes naturais, incêndios, acidentes, transporte de doentes e inúmeras outras ações de caráter humanitário sempre pautadas por responsabilidade, solidariedade e abnegação. Ao longo da sua história, a Associação consolidou-se como uma instituição de referência fruto do empenho incansável dos seus voluntários, bombeiros, comando, dirigentes e colaboradores que dedicam tempo e esforço ao serviço da comunidade com elevado espírito de missão e profundo compromisso cívico. Celebrar o centenário desta prestigiada associação é igualmente valorizar o voluntariado, a solidariedade e a coragem que distinguem os seus operacionais, bem como homenagear a homenagem a todos quanto ao longo de 100 anos contribuíram para o prestígio e vitalidade da instituição. Assim, a Assembleia da República reunida, o plenário da primeira comissão reunida delibera endereçar à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Vila Nova da Barquinha um voto de congratulação pela celebração do seu centenário, reconhecendo e enaltecendo a sua notável trajetória e o papel fundamental que tem desempenhado ao serviço da proteção e socorro das populações, numa atuação sempre marcada pelo heroísmo, pela dedicação e pela solidariedade para com o próximo. Palácio São Bento, hoje são 10 de dezembro.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. O Partido Socialista, naturalmente, também acompanha este voto de saudação apresentado pela celebração do centenário desta Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Vila Nova da Barquinha. Gostávamos de sublinhar que esta é uma ocasião justa de homenagem a esta instituição centenária, cuja ação tem sido determinante para a proteção e segurança da população local e também regional. 100 anos de existência refletem bem um percurso marcado pela coragem, resiliência e um profundo sentido de missão. Referir ainda que os bombeiros de Vila Nova da Barquinha souberam sempre responder com prontidão às necessidades do seu território, honrando o espírito voluntário e dedicação ao bem comum. A sua ligação à comunidade e confiança que nela inspiraram fazem desta associação um exemplo maior de serviço público. Portanto, os parabéns a toda a corporação, direção, corpo de bombeiros, comando, operacionais, voluntários, profissionais, que ao longo desta década, ou ao longo de engrandeceram esta causa. Muitos parabéns e associamos-nos naturalmente a esta homenagem. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Nuno Gabriel, tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Acompanhamos este voto de saudação, que também aqui louvamos, aos 100 anos da Associação de Bombeiros de Vila Nova da Barquinha. São 100 anos de compromisso, 100 anos de solidariedade, são 100 anos de bem comum, da busca do bem comum, que aqui podemos rever nestes 100 anos todas as outras associações que hoje não fazem 100 anos, ou que desta não fazem 100 anos, mas queremos, o Grupo Parlamentar do Chega quer-se também acompanhar e estar presente neste voto de saudação. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Almeida tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. No mesmo sentido, para saudar o PSD pela apresentação deste voto e, naturalmente, e acima de tudo, para saudar os bombeiros de Vila Nova da Barquinha pela passagem deste centenário. É um momento marcante na história de qualquer associação humanitária, do seu corpo de bombeiros, em que, ou no momento no qual, se evocam aqueles que tiveram a coragem de, há 100 anos, fundar este movimento, esta associação, e a todos aqueles que, honrar todos aqueles que durante 100 anos também serviram no Corpo de Bombeiros de Vila Nova da Barquinha a sua população e prestaram enormes, relevantes e decisivos serviços, não só ao povo do concelho, de toda a região e de todo o país, quando foram projetados para missões em que, pondo em causa a sua própria vida, salvaram muitas outras vidas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Filipe Sousa, do JPP, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. No mesmo sentido, irei associar-me a este voto. Eu acho que tudo o que se puder fazer por estes homens, por estes soldados da paz, tudo o que se puder fazer é pouco, porque a entrega e como reconhecimento de causa do trabalho muito glório destes soldados da paz, eu acho que associar-me a este voto é uma homenagem justa a esta associação humanitária e sensível, como a senhora deputada disse bem, a todos os bombeiros portugueses que na hora da agonia são eles que estão na linha da frente. Por isso irei me associar a este projeto de voto. Muito obrigado.
Muito obrigada. Sendo assim, e não havendo mais intervenções, vamos colocar à votação. A deliberação, como sabem, constará apenas... Eu tirei aqui algumas palavras que estão a mais, e por isso a dificuldade até de fazer perceber. E passará a ficar: a Assembleia da República delibera endereçar à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova da Barquinha um voto de congratulação pela celebração do seu centenário, reconhecendo e enaltecendo a sua notável trajetória e papel fundamental que tem desempenhado ao serviço da proteção e socorro das populações, numa atuação sempre marcada pelo heroísmo, pela dedicação, pela solidariedade e pela solidariedade para com o próximo. Portanto, é isto que vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Fica assim dispensada, senhora deputada, e muito obrigada. Vamos então retomar a nossa ordem de trabalhos. E vamos passar ao ponto 3, que é a discussão e votação do relatório sobre as seguintes iniciativas. Na alínea A e à alínea B, no projeto de lei 100, no projeto de lei 255, como não temos parecer, vai adiado para a próxima reunião. A alínea C é o projeto de lei 289 do PCP, que criou o suplemento especial de serviço por funções operacionais da Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras da PSP, e procede à quinta alteração ao Decreto-Lei 243/2015, a 9 de outubro, e é relator o Sr. Deputado Nuno Gabriel, a quem dou a palavra. Tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente, novamente por me dar a palavra. Bom, enquanto relator, abstenho-me de emitir opinião e a minha posição sobre a presente iniciativa para o debate na generalidade. Os deputados do Grupo Parlamentar do PCP apresentaram o presente projeto de lei, que criou o suplemento especial de serviço por funções operacionais na Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras da PSP. A presente iniciativa cumpre os requisitos formais e respeita os limites à admissão das iniciativas estabelecidas, uma vez que parece não infringir a Constituição ou os princípios nela consignados. Define concretamente o sentido das modificações a introduzir na ordem legislativa e não envolve, no ano económico em curso, aumento das despesas previstas no Orçamento de Estado. Face ao exposto, no presente relatório, quanto à substituição do projeto e ao seu enquadramento constitucional, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias é de parecer que o mesmo reúne os requisitos constitucionais e regimentais para discussão e votação na generalidade em plenário. Obrigado, senhora.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não registando nenhum pedido de intervenção, irei colocar, portanto, este relatório à votação. Quem vota contra, quem se abstém, o relatório está aprovado por unanimidade. A proposta de lei 42 foi também pedido pelo seu relator o adiamento e, portanto, vai adiado. Passamos então à proposta de lei 45 do Governo, que transpõe a diretiva da União Europeia relativa à definição das infrações penais e das sanções aplicáveis à violação de medidas restritivas da União. É relator o Sr. Deputado Paulo Moacho, a quem dou a palavra. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, muito bom dia. Portanto, o Governo apresentou à Assembleia da República esta proposta de lei 45, que visa transpor a diretiva 2024-1226, de 24 de abril, relativa à definição das infrações penais e das sanções aplicáveis à violação de medidas restritivas da União. A iniciativa foi apresentada com um pedido de prioridade e urgência, que foi votado no dia 21 de novembro pela Assembleia da República e, portanto, que aceitou este pedido de urgência e a votação em simultâneo na generalidade, especialidade e votação final global, com dispensa do envio à Comissão para a redação final e do prazo de reclamações contra inexatidões. A diretiva que esta PPL visa transpor e que serve como fundamento à sua apresentação refere-se às medidas restritivas da União Europeia, de natureza político-diplomática, essenciais à promoção dos objetivos da política externa e de segurança comum, que o artigo 21 do Tratado da União Europeia enuncia e consagra. Medidas essas que incluem o congelamento de fundos e de recursos económicos, proibições de disponibilização de fundos e de recursos económicos e proibições de entrada ou de trânsito no território de um Estado-membro, além de também medidas económicas e financeiras setoriais e embargo de armas. Relativamente à ordem jurídica interna, o Governo faz referência à Lei 97/2017, de 23 de agosto, que regula a aplicação e execução das medidas restritivas aprovadas pela Organização das Nações Unidas ou pela União Europeia e que estabelece o regime sancionatório aplicável à violação dessas medidas e que afirma ter de ser, no fundo, conformada com esta diretiva e, portanto, procede às respectivas alterações através deste diploma, que passam por densificar os factos ilícitos típicos que são considerados uma violação de uma obrigação, proibição ou restrição que constitua uma medida restritiva, a densificação das condutas que constituem evasão a uma medida restritiva, a atualização em matéria de responsabilidade penal das pessoas coletivas das respectivas molduras penais e ao aditamento de disposições relativas a circunstâncias agravantes do tipo e a circunstâncias atenuantes, à proteção dos denunciantes, à isenção do dever de comunicação de advogados e solicitadores e à exclusão de responsabilidade em situações de auxílio humanitário ou de atividades de apoio às necessidades humanas básicas. Portanto, não vou aqui também enunciar todas as alterações que são promovidas. Nos termos habituais foram também solicitados os pareceres, que a própria exposição de motivos também faz referência à necessidade de promover a audição do Conselho Superior de Magistratura, Conselho Superior do Ministério Público e da Ordem dos Advogados, que a Comissão solicita sempre esses pareceres e que o fez agora também, mas até ao momento nenhuma das entidades tinha remetido nenhum parecer e a consulta pública também não tinha recolhido contributos. Também não inclui no relatório a emissão de opinião por parte do deputado do relator, deixando essa matéria para a respectiva discussão em plenário. Relativamente às conclusões, a iniciativa observa genericamente os requisitos formais do número 1 e da alínea C do número 2 do artigo 124 do Regimento da Assembleia da República. Transpondo uma diretiva europeia, ela deveria ser acompanhada da tabela de correspondência com as normas da diretiva que se pretendem transpor para a ordem jurídica interna, nos termos do número 4 do mesmo artigo, o que todavia não faz. e também não é acompanhada da documentação que o número 3 do mesmo artigo também elenca. Sem prejuízo desta nota, somos do entendimento que esta iniciativa, esta proposta de lei, reúne todos os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutida e votada em plenário. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não havendo intervenções, colocarei à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado este parecer por unanimidade. Vamos passar ao ponto 4, que também tem a discussão e votação dos pareceres sobre algumas iniciativas europeias, e temos desde logo a proposta de reformação da Diretiva 94/80 do Conselho da Europa, que estabelece o sistema de exercício de voto e de elegibilidade das eleições autárquicas por cidadãos da União residentes num Estado-membro de que não tenham nacionalidade. É relator o Sr. Deputado Ricardo Lopes Reis, que quem deu a palavra, tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar também todos os senhores deputados presentes. No caso, o relatório incide precisamente sobre a proposta de reformulação da Diretiva 94/80 do Conselho da Europa, que a Sra. Presidente acabou de referir, portanto não irei repetir, e de forma muito sintética dizer que estas propostas de alteração à respectiva Diretiva estão em coerência com o quadro de outras políticas públicas da União em matéria de defesa e valorização da qualidade da democracia no espaço da UE e dos Estados-membros, peço desculpa, e que também não se antecipa nenhum tipo de dificuldade na articulação com o ordenamento jurídico nacional, a quando da transposição da diretiva no quadro do exercício de competências legislativas reservadas à Assembleia, pelo que encerra assim a apresentação.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, depois também farei essa observação relativamente ao ponto seguinte, mas é de registar que o Governo, na solicitação que faz da emissão de parecer para efeitos da Lei 43/2006, não só não remete o sentido proposto da sua posição no Conselho, como também não faz acompanhar a proposta do estudo ou de qualquer referência aos impactos potenciais que ela poderá vir a ter, o que torna, enfim, não torna impossível, mas dificulta a possibilidade de análise da matéria. Portanto, também de forma um bocadinho mais detalhada, darei nota disso relativamente ao parecer no ponto seguinte. Concretamente quanto ao relatório, todavia temos algumas dúvidas quanto à conclusão ser tão assertiva quanto à ausência de dificuldades. Ou seja, há aqui uma dimensão, há uma disposição, uma alteração que poderia vir a ser introduzida no quadro desta alteração da diretiva, que é a possibilidade de estabelecer um limite, ou estabelecer limites na composição das listas de candidatos a órgãos autárquicos, sempre que a proporção de cidadãos eleitores não nacionais da União Europeia exceder 20% do total de cidadãos eleitores nacionais da UE que ali residam. Aqui a transcrição não é exatamente totalmente rigorosa, mas o ponto é só o seguinte. Em relação a determinados Estados-membros, designadamente Estados-membros que têm uma componente de comunidades nacionais, de cidadãos nacionais significativas, penso apenas no caso do Luxemburgo, pode haver aqui um impacto significativo na forma da participação eleitoral de pessoas que residindo no Luxemburgo sejam só cidadãos portugueses, não têm que ter nacionalidade do Luxemburgo para serem candidatos autárquicos, para além de, no limite, poder também ser, enfim, problemático da perspectiva até da conformidade com os tratados. A cidadania europeia consagra o direito a eleger e ser eleito em eleições para os órgãos autárquicos dos Estados-membros da União Europeia, não estabelece restrições complementares, que por via de uma diretiva se possa daqui extrair uma limitação, ainda que indireta ou remota, era matéria que se calhar precisaria de mais análise e mais aprofundada, e portanto não nos sentimos inteiramente confortáveis com a conclusão e portanto não poderemos acompanhar com voto favorável as conclusões do parecer. Que também, dá-vos só a nota, o parecer à partida deveria indicar qual o sentido favorável ou desfavorável, presumo que seja favorável, mas a praxe também devia ser essa, portanto, presumindo que daqui se retira um parecer favorável, não acompanharemos o relatório.
Muito bem. Não sei se o Sr. Deputado relator pretende usar da palavra. Se não pretender, eu vou colocar à votação. Então, vamos colocar à votação este parecer. Quem vota contra? Quem se abstém? Os restantes votos serão a favor, presumo? Portanto, fica aprovado com esta votação que acabei de referir. Vamos passar à proposta de alteração à Lei Eleitoral Europeia, permitindo que as deputadas votem em sessão plenária por procuração durante a gravidez e após o parto. É relator o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu peço desculpa pela remessa tardia, mas tendo em conta os calendários que estão em cima da mesa e a vontade que é, em especial no Parlamento Europeu, ter a matéria tramitada com bastante urgência e a necessidade da própria Comissão de Assuntos Europeus ter que receber o nosso parecer para elaborar a sua resolução, portanto, ainda fiz o exercício de poder apresentá-lo hoje. Muito telegraficamente, o que está aqui em causa, há questões metodológicas, há questões jurídicas e há questões da substância da proposta. Eu começava, talvez, só por um breve enquadramento. Esta é uma matéria que, nos termos do Tratado de Funcionamento da União Europeia, determina a existência de um procedimento legislativo específico, à margem dos restantes, especificamente apenas para a eleição dos deputados ao Parlamento Europeu, e que levou até a uma alteração da nossa Lei 43/2006, introduzindo um artigo 2A, que manda aplicar as regras sobre emissão de parecer a esta circunstância concreta, mas na verdade parece-nos que o que está aqui em causa não é tanto uma aplicação dos parceres do tipo do artigo 2º, mas do artigo 2A, que é a primeira vez que, já com o artigo 2A em vigor, que se procura fazer uma alteração às regras da eleição dos representantes ao Parlamento Europeu. O pedido foi recebido aqui na Comissão a 3 de dezembro, foi distribuído nesse mesmo dia, com o pedido de apreciação até hoje, 10 de dezembro, e é um prazo curto para uma matéria com esta sensibilidade. Volto a dizer, há um caráter inovador desta solução, há vontade do Parlamento Europeu de a ter aprovada, mas ainda assim tenho dúvidas que, na verdade, este seja a última vez que a Assembleia sobre ele se pronunciará, porque depois, como haverá uma fase em que será necessário fechar o tema nas instituições europeias, que a solução seja ratificada, ou seja, aprovada expressamente por todos os Estados-membros, muito provavelmente voltaremos a ter que apreciar esta matéria, não no quadro de parecer, mas mesmo no quadro da ratificação desta matéria. Como já tinha dado nota também em relação ao ponto anterior, o Governo remeteu, informação com um resumo muito sucinto da proposta, é meramente descritivo do respectivo articulado, o articulado não é especialmente complexo, portanto, mas é só isso, mas em qualquer caso, não temos indicação alguma de qual é que é a posição do Governo, que deveria ser comunicada se já tivesse fixada, também podemos dar de barato que não é ainda o caso, mas em qualquer caso lamenta-se a ausência de qualquer análise crítica mais detalhada do que uma mera troca de ofícios entre chefes de gabinete do Ministro dos Negócios Estrangeiros e do Ministro dos Assuntos Parlamentares, acompanhado de uma nota de imprensa em língua inglesa do comunicado de imprensa produzido pelo Parlamento Europeu. É pouco chinho para uma matéria com esta natureza. E até em rigor, não é só neste caso, mas aproveito e deixo também o desabafo por escrito, a comunicação do Governo devia ser feita à Assembleia através do seu Presidente, porque o que está através do Presidente e não propriamente uma troca de ofícios que vem de um chefe de gabinete de um membro do Governo para o outro chefe de gabinete de outro membro do Governo e depois nos desse chegado por reencaminhamento. E não é uma crítica a este Governo, o anterior fazia o mesmo. Pensei que o procedimento devia ser objeto... os anteriores, incluindo os do Partido Socialista. Portanto, o tema é transversal e é institucional. O que se está a pedir é a participação da Assembleia num procedimento legislativo e, portanto, deveria haver maior formalização e mais substância e envio dos elementos todos necessários para a instrução do pedido. Dito isto, indo agora ao conteúdo do que nos é apresentado. Há muita matéria sobre alterações ao Estatuto, ou melhor, à legislação eleitoral dos deputados ao Parlamento Europeu, mas todas aquelas que tratámos no passado recente, nenhuma delas foca este aspecto. Porque, na verdade, em rigor, a razão pela qual se altera ou se quer alterar a lei eleitoral para o Parlamento Europeu decorre apenas do facto de ser na lei eleitoral para o Parlamento Europeu que há uma disposição que diz que o voto dos deputados tem de ser exercido pessoalmente. É uma disposição que, na verdade, não devia estar na lei eleitoral para o Parlamento Europeu. É uma disposição muito mais de estatuto dos deputados do que propriamente de lei eleitoral. Mas é de facto aí que ela se encontra. Portanto, dessa perspectiva, para ter que ir ao encontro desta preocupação do Parlamento Europeu, sempre a alteração teria que passar por mexer nesta lei. Mas em rigor, reitero, isto seria muito mais uma matéria de estatuto dos parlamentares europeus, que também tem um procedimento legislativo específico previsto no Tratado sobre o Funcionamento da União, do que propriamente por esta via. Na prática, do que é que se trata? É uma alteração cirúrgica, uma derrogação ao número 1 do artigo 6º deste ato relativo à eleição dos representantes ao Parlamento Europeu, que é o que tal que diz que todas as votações devem ter lugar presencialmente, passando-se a permitir a delegação do voto num outro parlamentar por uma deputada grávida ou puérpera por um período máximo de 3 meses antes da data prevista para o parto ou nos 6 meses posteriores ao parto. É uma decisão que vem fundada na necessidade de garantir políticas de conciliação entre a vida profissional e familiar, concretização da igualdade de género, garantindo a participação das mães na política através de condições acrescidas para as deputadas que se tornaram mães poderem exercer o respectivo mandato. E cito aqui uma passagem do relatório da Comissão de Assuntos Constitucionais do Parlamento Europeu, que dá precisamente esta nota. portanto, evidencia a necessidade de alterar o ato eleitoral, que diz que os deputados votam individual e pessoalmente, não podendo receber ordens nem estar vinculados a quaisquer instruções, e, portanto, votar em nome de outro deputado violaria esta disposição e, portanto, seria necessário fazer este aditamento que derrogue esta disposição. Depois reiteram estes aspectos relativos aos desafios que, em matéria de saúde, físicos e logísticos, as deputadas grávidas ou puérperas podem enfrentar e, assim, permitir-se-ia participarem plenamente no processo legislativo através, de, não da presença nas sessões plenárias, mas através da delegação do voto num outro deputado. E o Parlamento demonstra o seu empenho na inclusividade, na igualdade de género e em condições de trabalho favoráveis à família. São os pontos aqui focados. Conhecida a proposta de alteração e os fundamentos, avaliamos então o conteúdo. Em primeiro lugar, como disse, a solução não parece ser a mais adequada da perspectiva de estarmos a resolver um problema de estatuto dos deputados ao Parlamento Europeu mexendo na lei eleitoral. E, na verdade, há um problema que o Parlamento Europeu nunca quis abordar, que é o facto de ser um raro caso de um Parlamento integralmente eleito em listas plurinominais em que não existe a possibilidade de suspensão temporária do mandato. Se a suspensão temporária do mandato existisse por razões de saúde ou por razões de maternidade ou paternidade, o assunto estaria resolvido de forma muito mais eficaz e muito melhor do que estar a exercer a delegação de voto. E isso não é colocado em cima da mesa. E, portanto, parece-nos, à partida, que a solução mais adequada seria usar o número 2 do artigo 223 do Tratado e regulamentar especificamente as regras de exercício de funções dos membros do Parlamento Europeu, nos termos aí previstos, com parecer da Comissão e com aprovação do Conselho. E, portanto, pelo menos que o Parlamento Europeu fizesse uma reflexão paralela a esta e também ponderasse esse caminho, seria desejável. E é tanto mais estranho que o sistema eleitoral para o Parlamento Europeu, como eu dizia, é um sufrágio plurinominal por listas. Portanto, é sempre possível ativar um mecanismo de substituição temporária. Isto não causa nenhuma dificuldade da perspectiva da legitimidade eleitoral. Normalmente, a figura do voto por procuração existe nos sistemas que têm um modelo eleitoral de círculo uninominal, e em que não é possível recorrer ao substituto, porque o substituto não existe, o mandato é exclusivamente desse deputado. É no Parlamento Britânico, por exemplo, que este voto por procuração encontra raízes. Já, por exemplo, na República Francesa, que também tem círculos uninominais, normalmente tem círculos uninominais, mas tem um suplente. Portanto, precisamente para evitar esta circunstância e permitir que alguém possa, em circunstâncias como estas, substituí-lo. E, portanto, devo dizer que o debate e o relatório disponíveis para consulta do Parlamento Europeu não são muito melhores do que aqueles que o Governo nos mandou, também se explica o Governo não ter mandado nada, porque no site do Parlamento Europeu, para além daquilo que eu citei do relatório, não há elementos de direito comparado, avaliação de outras soluções, avaliação até da possibilidade da votação telemática durante a Covid e noutros momentos recorreu-se a esse mecanismo que continua a permitir que o voto seja individual, ainda que não pessoal. Portanto, há um conjunto, há um debate, há aqui uma vontade de acelerar um procedimento para resolver um problema concreto, isso damos de barato que é verdade, o problema existe, há deputadas para as quais se torna muito difícil o exercício do mandato, mas a solução encontrada não parece ter feito o trabalho de casa integralmente da forma como devia ter sido. Quanto à proposta, concretamente, dois aspectos críticos adicionais que também gostaria de deixar sublinhados. Não estando em cima da mesa outras opções eventualmente mais adequadas para assegurar o equilíbrio entre vida familiar, profissional e política, objetivamente este resolve o problema das deputadas grávidas ou puérperas. Portanto, efetivamente, vai resolver o problema. Quanto a isso, objetivamente não há dúvida. Agora, a proposta é pouco ambiciosa e insuficiente a lidar com todas as ramificações do problema, porque veja-se o seguinte. Se é certo que fica ultrapassado o constrangimento que pode suceder em relação às deputadas, a medida não é uma medida de proteção da parentalidade, sentido no qual tem evoluído toda a preocupação da legislação laboral ou dos próprios estatutos dos parlamentos. Ou seja, é uma medida só estritamente relacionada com a maternidade e com as questões de saúde prévias ao parto e posteriores que dizem respeito à situação das deputadas-mães. Ora, a parentalidade é um valor em si que deve ser acautelado também para os deputados ao Parlamento Europeu pais, mais eventualmente na fase posterior ao parto, do que propriamente apenas. Obviamente há uma especificidade pelo facto de serem as deputadas que estão grávidas, e efetivamente aí não há replicação possível. Quanto ao restante, após o nascimento devia haver uma construção de uma solução que também permitisse aos deputados exercerem os seus direitos de paternidade, também é isso que se trata, nos momentos iniciais da vida dos seus descendentes, e contribui também para aí, para a partilha das responsabilidades familiares, também no contexto das suas relações familiares, e também não estar a onerar as mães dos filhos dos deputados homens ao Parlamento Europeu apenas com a responsabilidade, porque isso é a consequência inevitável disso. Os homens têm que continuar a estar presentes e não podem delegar o seu voto por procuração, por muito má que seja a solução, é a solução encontrada, e portanto há uma desigualdade evidente, porque serão apenas as mães dos filhos dos deputados ao Parlamento Europeu que terão a responsabilidade e, portanto, há aqui um desequilíbrio na relação familiar, não na esfera do deputado, mas na esfera do seu cônjuge, do seu companheiro ou da sua companheira, e, evidentemente, isso também é problemático. Por outro lado, a medida também quer acautelar a proteção da saúde das mães e dos nascituros, portanto, a previsão dos 3 meses que antecedem o parto. Ora, isto também chama a atenção para o facto do Parlamento Europeu não acautelar a situação de parlamentares europeus que podem confrontar-se com situações graves de saúde. Basta pensar numa doença oncológica prolongada, em que manifestamente esta solução do voto por procuração, que não sendo ideal, é a que resolve o tema, deveria ser ponderada ou acautelada para circunstâncias também dessas de alguém que tem uma ausência prolongada ao Parlamento Europeu e devia poder ter uma faculdade ou de suspender o mandato ou de exercer o voto por procuração quando não tem a possibilidade de estar presente. Eu até nem o refiro no parecer, e ainda há outro elemento, que é a garantia da integridade das composições parlamentares. A ausência de um deputado que, por uma situação de saúde fortuita, fica privado de estar presente, também altera a composição do Parlamento e, de uma maneira, não intencionalmente, mas produz um resultado distinto daquele que foi a vontade sufragada pelos cidadãos que o elegeram. Ou seja, quer no que respeita a uma tutela mais abrangente da personalidade, da parentalidade, perdão, quer do plano de saúde dos outros parlamentares, a solução é pouco ambiciosa e por isso pode, e entendo, deve ser merecedora de um juízo crítico negativo. Só adicionalmente, a base jurídica encontrada é correta, uma vez que tem mesmo que se fazer a emenda ao tal artigo 6º da lei eleitoral, portanto o procedimento legislativo utilizado é correto, e também, já agora, não parece existir problemas de subsidiariedade ou proporcionalidade, o problema não é esse. Também tem que se fazer o teste de subsidiariedade, porque o artigo 2A da nossa lei remete para o artigo 2º, mas aqui, manifestamente, não há dúvida nenhuma, deve ser um ato jurídico da União Europeia a regular esta matéria. Dito tudo isto, face ao exposto, a conclusão a que chego e que proponho à Comissão é uma proposta de voto desfavorável, assente em 3 ordens de razão. A ausência de medidas de proteção de parentalidade dirigidas aos demais deputados que pretendem conciliar as vidas profissionais, pessoais e políticas em termos equivalentes. A preferência pela introdução do modelo de suspensão temporária do mandato e substituição pelo elemento seguinte na respectiva lista ou pelo recurso, quando possível, à votação telemática, que não foi ponderado. E ainda a excessiva abertura à votação por procuração, que também, diga-se passagem, se afasta do princípio geral da pessoalidade do voto, que deve permanecer tanto quanto possível a regra. E era isto, Sr. Presidente. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Almeida, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para dizer que discordo em absoluto daquilo que foi apresentado como proposta de conclusão por parte do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, por várias razões. Em primeiro lugar, porque acho que a forma como todo o parecer está construído é uma ingerência profunda naquilo que é uma liberdade de autorregulação do Parlamento Europeu. Eu acho, sinceramente, que não cabe a um Parlamento Nacional estar a discutir e a arrogar-se de um maior conhecimento sobre como o Parlamento Europeu deveria definir as suas próprias regras. Não se trata, eu também tenho opinião sobre isso, se fosse deputado europeu, exprimi-la-ia. Mas não acho que faça qualquer sentido, nós estamos a analisar, e é esse o papel que nos cabe, e eu chamo a atenção para o ponto 7 das conclusões, que diz: não se identifica na análise, na especialidade da iniciativa em presença, qualquer violação dos princípios da subsidiariedade ou da proporcionalidade, que é essencialmente esse o papel de um Parlamento Nacional. Eu, da mesma maneira que não admito ingerências do Parlamento Europeu e de outras instituições europeias naquilo que é a soberania dos órgãos nacionais, também não me parece correto que um órgão nacional faça uma ingerência. Nós não estamos a falar de matéria substantiva, nós estamos a falar de matéria processual, da organização de um órgão das instituições europeias, do Parlamento Europeu. Nós não estamos a falar sequer do direito de voto, nós não estamos a falar das listas eleitorais, nós estamos a falar da forma como os parlamentares europeus acham que faz mais sentido organizar o seu processo de votação nas votações do Parlamento Europeu. Então, e é um Parlamento Nacional? E é um Parlamento Nacional, por especial iluminação do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, que vai dizer ao Parlamento Europeu, dizer: olha, os seus deputados, os seus eurodeputados estão todos a refletir sobre esta matéria. Discutem há anos a questão da conciliação da maternidade com o exercício do direito de voto. Porque nós podíamos dizer: esta é uma grande discussão sobre a parentalidade e os direitos de parentalidade no contexto europeu. Não é. Isto é uma discussão específica que várias senhoras eurodeputadas há muito tempo lançaram, e eu tenho muito orgulho que a eurodeputada Ana Pedro seja uma das que esteve na liderança deste movimento, juntamente com a senhora Presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, para que mulheres que estão grávidas ou que estão a ter um filho ou que acabaram de ter um filho, não percam o seu direito de voto. E o Sr. Pedro Algado Alves disse, e no parecer também está, de forma bastante correta, que o Parlamento Europeu não tem mecanismos, que se calhar devia ter, para resolver melhor esta situação. A questão da suspensão de mandato, a questão da possibilidade da suspensão da substituição temporária. Diz também muito bem que a parentalidade não é só a maternidade, é muito mais vasta que isso, e que obviamente que deveria haver uma introdução de medidas para que os pais tivessem um papel ativo também. Fala de questões relevantes como a das doenças, que obviamente não é coberta. Tudo isso é muito relevante. Mas não é nada disso que estamos a discutir neste parecer. Nós neste parecer estamos a pronunciar-nos sobre uma questão concreta, que é haver uma iniciativa no Parlamento Europeu para que mulheres que estão prestes a ser mães ou que acabaram de ser mães possam votar. Facto que neste momento não pode acontecer. E, portanto, aquilo que nós dizemos é que a razão pela qual votaremos contra este parecer é que seria um péssimo sinal dado pelo Parlamento português, porque ao termos uma proposta de voto desfavorável, o que nós estamos essencialmente a dizer é que no momento em que o Parlamento Europeu dá um passo em frente para que as mulheres não sejam prejudicadas no exercício do seu mandato por serem mães, o Parlamento português está contra.
Sr. Deputado Nuno Gonçalves, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Retirando o lamento, o desabafo do Sr. Relator quanto à posição detalhada do Governo, que aliás o próprio sítio do Parlamento Europeu também não tem lá nada, o Grupo Parlamentar do PSD irá acompanhar a posição de voto desfavorável apresentada pelo Sr. Relator.
Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou tentar ser pedagógico. O Sr. Deputado João Almeida colocou muita não quero usar a expressão jactância, porque não estava a ser pedagógico. Foi muito assertivo no que disse, mas infelizmente, permita que me diga, incorre num erro de avaliação. Não estamos a fazer um teste de proporcionalidade e subsidiariedade. Não é isso que se trata. Há uma disposição específica do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, nos termos do artigo 223, número 1, em que os Parlamentos Nacionais são chamados obrigatoriamente a consentir. É uma matéria da nossa competência. E, portanto, eu acho que não estou inibido de me pronunciar sobre como funciona o outro Parlamento, porque é o próprio Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia em que os Estados-membros soberanos disseram aos Parlamentos Nacionais que vós tendes de vos pronunciar. E o que está aqui em causa, evidentemente, preferiria a solução da suspensão, outra, etc. Mas aquilo que nos é pedido que dê, aquilo que é pedido a este Parlamento para dar um parecer favorável é dizer: concordam com esta alteração que permite o voto por procuração apenas para as mulheres grávidas? E a resposta que estamos a dar, e aqui evitando, não estou a dizer que o Sr. Deputado esteja a usar um argumento de chantagem, mas é um pouco isso. Ou seja, como a única forma de garantir que as mulheres grávidas deputadas podem votar é este, qualquer solução melhor que essa, não nos podemos pronunciar criticamente sobre essa, porque o resultado acaba por ser este. Eu volto a dizer, de facto, para ser desfavorável, se isto não for aprovado, vamos continuar a ter o problema. Mas o Parlamento Europeu, alguém tem também de dizer, chamar o elefante no meio da sala e dizer, os senhores não fizeram o vosso trabalho adequadamente, os senhores não tiveram em conta as outras situações da parentalidade, que podiam também estar excepcionadas, assim como as situações de saúde graves, que também podiam estar excepcionadas, e volto a dizer, não sou especialmente fã da solução do voto por procuração, mas se essa é a solução no funcionamento do Parlamento Europeu gerou e mereceu consenso, enfim, aí sim metemos as nossas reservas, mas o ponto não é tanto esse. O ponto, até posso tirar isso das conclusões, o ponto principal é o outro. Poderia-se construir-se um regime mais conforme ao princípio da igualdade, mais conforme à conciliação da vida familiar e do exercício dos mandatos do que esta solução que aqui está, que, enfim, com todo o respeito pelo Parlamento Europeu, é um pouco preguiçosa. Preguiçosa neste sentido. Não extrai todas as consequências que devia testar. E também, já agora, até distinguindo as duas realidades. O artigo 223 do Tratado sobre o Funcionamento trata a legislação eleitoral de uma determinada forma, exigindo que no fim haja aprovação pelos Estados-membros em conformidade com as respectivas regras constitucionais, portanto teríamos que o fazer, da matéria do Estatuto, que até está uma esfera de autonomia completa das instituições, em que há parecer da Comissão, há aprovação do Conselho, mas em que os Parlamentos Nacionais já nem são chamados a pronunciar-se. É pela circunstância de termos que alterar a lei eleitoral que eu acho que não podemos deixar de dizer e chamar as coisas pelos nomes respectivos, que é, esta proposta é insuficiente. Se calhar posso reformular as conclusões para ser mais claro, que o ponto não é a autonomia do Parlamento Europeu em escolher o voto por procuração, ainda que essa não seja a ideal, o problema é mesmo o outro de nós que temos procurado fazer este caminho neste Parlamento e temos regras sobre suspensão em situação de doença, situações em situação de parentalidade, fazemos verter isto na legislação laboral, ficamos aquém dos nossos próprios pergaminhos se aprovarmos uma coisa coxa. Obrigado.
Muito obrigada. Sr. Deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Apenas para esclarecer o que está em causa, e penso que o Sr. Deputado Pedro Galdalves foi rigoroso em grande parte, queria só clarificar aqui uma coisa. A questão tem a ver, obviamente, que o Parlamento Português se pode pronunciar, e eu até disse que subscrevia parte daquela que era a argumentação do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. A questão é a conclusão. Eu acho que, em relação àquilo que é essencial, e por isso referi, da subsidiariedade e da proporcionalidade, não há, de facto, qualquer objeção. Em segundo lugar, em relação à questão de fundo, a opinião é legítima. O que eu acho que a opinião é legítima do relator. Eu não a faria nesses termos, porque acho que é matéria de autorregulação do Parlamento Europeu, e fiz a minha crítica, porque acho, de facto, que não fazia sentido fazê-la assim, mas o relator tem todo o direito de a fazer. Do que eu discordo mesmo é do voto desfavorável, porque por muito que se queira ou mais, estar neste momento a dizer que o menos merece o nosso voto desfavorável é impedir um avanço naquilo que é a possibilidade das mulheres exercerem o seu mandato em todos os momentos, incluindo no momento da maternidade. E, portanto, acho claramente que era perfeitamente compatível com as críticas que são feitas um voto favorável dizendo, apesar de existir um avanço, este avanço é insuficiente e pode até estar a ser feito de forma errada. Mas por ser um avanço, nós de maneira alguma podemos pronunciar-nos desfavoravelmente em relação ao mesmo.
Vou então colocar à votação. Ah, Sr. Deputado Pedro Delgado.
Eu ia sugerir só a tal reformulação, ou seja, o ponto fundamental é a ausência de medidas complementares. Portanto, volto a dizer, não quero ingerir-me na solução que o Parlamento encontra do voto por procuração, apesar de não deixar de fazer referências a isto, e, portanto, dividiria isto da seguinte forma. Reformularia o ponto 8º. Nesse sentido, portanto, o problema é quase todo idêntico, sem prejuízo da tomada da posição que a Assembleia vier a ser chamada a assumir em fase ulterior. O parecer da Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias é no sentido que a Comissão dos Assuntos Europeus deve diligenciar no sentido da apresentação de resolução ao plenário da Assembleia da República indicando uma proposta de voto desfavorável com os seguintes fundamentos. E agora aqui abriríamos chavetas. Ainda que se possa entender que deveria haver uma preferência pela introdução do modelo de suspensão temporária do mandato e substituição pelo elemento seguinte na respectiva lista, ou pelo recurso, quando possível, à votação telemática, e que a solução se mostra excessiva abertura à votação por procuração, que se afasta do princípio geral da possibilidade do voto, que deveria permanecer de quanto ponto possível a regra, não é esse o fundamento principal da oposição. A linha B. A ausência de medidas... A ausência de medidas de proteção da parentalidade dirigidas aos mais deputados que pretendem conciliar as vidas profissionais, pessoais e políticas em termos equivalentes ou dos deputados que se confrontem com situação de saúde grave revela a insuficiência da proposta. Pronto. Eu envio depois.
Pronto, com esta alteração promovida pelo relator, vou então agora colocar à votação este parecer. Quem vota contra? Quem se abstém? Não percebi o voto? Quem vota contra é o CDS e todos os restantes grupos a favor. Portanto, foi aprovado este parecer. Vamos passar agora à distribuição... À distribuição de petições e a sua admissão. Portanto, temos a petição número 72, sobre o reconhecimento da profissão das forças de segurança como profissão de risco, tem 10.512 assinaturas, é admitida e é nomeado relator o LIVRE, portanto teremos nota ao LIVRE por e-mail, uma vez que não está presente. Temos também a petição número 73, com 7.877 assinaturas, sobre alteração à lei da nacionalidade, no sentido do prazo de residência para efeitos de naturalização continuar a contar-se a partir do momento do pedido de autorização de residência. E, portanto, é admitida e tem já uma outra petição, exatamente no mesmo sentido, que está distribuída ao seu deputado Pedro Delgado Alves. Não sei se quer aglutinar as duas petições, uma vez são sobre a mesma matéria. Portanto, fica distribuída ao seu deputado Pedro Delgado Alves, porque já tem uma de igual matéria. Depois temos a petição 74, com 9 assinaturas, que solicita uma alteração legislativa no sentido dos advogados e solicitadores poderem apresentar pedidos de autorização de residência e acompanhar os respectivos processos na plataforma digital online com acesso reservado a estes profissionais. Portanto, é só para admitir e concluir, porque pelo número de assinaturas não vai prosseguir. E, portanto, entramos assim, fechamos assim o ponto 5. No ponto 6, foi pedido ao adiamento da linha A pelos PS e pelo PCP, que são os que apresentam estes projetos de voto, e o projeto de voto da linha B já foi apresentado, pelo que vamos para os outros assuntos. E para terminar, eu nos outros assuntos tenho só aqui uma nota a deixar, que lembrar que hoje é o Dia Internacional dos Direitos Humanos, hoje devia estar a ser entregue o Prémio Nobel da Paz, que é entregue neste dia à sua vencedora, à Argentina, que infelizmente não resolveu não ir receber pessoalmente. Dar nota também que esta Comissão e a Assembleia da República têm também um Prémio dos Direitos Humanos, que vai ser entregue, e para desde já fica a nota e o convite, que irão também receber por outras vias, mas fica o convite oral para o próximo dia 18 de dezembro, às 12 horas, na Sala do Senado, onde procederemos à cerimónia da entrega do nosso Prémio dos Direitos Humanos desta Casa. Desejo a todos a continuação de bom trabalho e dou por encerrada assim esta reunião.